Panorama Agrícola para 22 de julho de 2016, sexta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 22 de julho, sexta-feira de lua cheia.
Um padre velho,
o ditado é: alegre-se com a conquista dos seus amigos. No boletim do SC Rural de hoje, o auxílio ao fruticultor para se adequar à legislação ambiental.
Dica do dia.
Na dica de hoje, use silagem produzida a partir do milho Catarina, variedade desenvolvida pela EPAGRE. A dica é da EPAGRE do município de Aurora, onde a variedade Catarina tem sido utilizada para ensilar a produção. É de baixo custo e palatável para os animais.
É hora das notícias.
Lançado o livro Saberes e Sabores da Arte Culinária dos Pioneiros de Barra Bonita, com 63 receitas. Barra Bonita é um município do extremo oeste catarinense. O projeto foi coordenado pela EPAGRE, junto com a Prefeitura de Barra Bonita, e realizado com recursos financeiros do SC Rural, Sicoob e Prefeitura. 14 clubes de mães e um grupo de idosos, totalizando 150 mulheres agricultoras, participaram diretamente das oficinas comunitárias para o registro de receitas, registro dos grupos e degustação dos pratos. Também no extremo oeste, em Bandeirante, dia de campo de olericultura com enfoque no sistema plantio direto de hortaliças. Esse dia de campo apresentou tecnologia de produção de hortaliças em plantio direto e prática de cobertura verde, cultivo protegido com irrigação, beneficiando mais de 20 famílias que trabalham na atividade de olericultura, fruticultura e outros que buscam uma nova alternativa de produção de forma mais sustentável para melhorar a renda.
Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
No boletim do SC Rural de hoje, nós entrevistamos Antônio Cardoso, que é agricultor familiar fruticultor da região de Boava, em São Joaquim. Ele produz maçãs, são 5,4 hectares, 2.700 plantas e 300 a 350 toneladas de maçã por ano. Na última safra, em poucos hectares, conseguiu uma produtividade de até 80 toneladas. Ele é um dos beneficiários do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Acompanhe.
Acessei recurso do SC Rural. A gente tem até, na verdade, aqui em São Joaquim, para maçã, a gente tem um grupo no Boava, né? Somos em 31 produtores, né, que a gente está com esse grupo no SC Rural. Então a gente já acessou, já tem muitos produtores que já foram beneficiados com cobertura, né, que aí tem os outros projetos também, que já está todo mundo, na verdade, chegando numa fase final, né, dos seus projetos. Mas para nós, esse SC Rural foi uma coisa assim que também, né, para aumentar a produção, né, dentro do seu pomar é muito bom. Até gostaria que tivesse mais grupo, né, mas hoje o produtor, para você formar um grupo, é difícil, né? Os produtores não acreditam muito nas coisas. Você primeiro tem que acontecer para depois o povo acreditar, né? E a gente começou lá já há uns 2 anos e meio, há 3 anos até começamos, e agora a gente chegou na parte que realmente para nós foi muito bom, né? A gente acessando o SC Rural.
Na sua propriedade, qual foi o projeto desenvolvido com recursos do SC Rural?
Na nossa propriedade foi tipo assim que tem que ter você se adequar às normas para o meio ambiente, né, que os órgãos do meio ambiente exigem. Então a gente, com um piso para abastecimento, caso para os produtos defensivos e fertilizantes, né, então a gente acessou para isso. Estamos fazendo essa parte aí para se adequar às normas do meio ambiente. E tem, mas tem muitos do nosso grupo, que é com cobertura, com implante de pomar, sabe? Então, tudo dentro daquilo para te dar um retorno, na aumentar a tua produção de maçã.
Bem, Antônio Cardoso fala também aqui no Panorama Agrícola qual é a sua rotina mês a mês. Mês passado, por exemplo, ele buscou informação técnica no Seminário de Fruticultura de Clima Temperado. O que ele faz agora em julho, agosto, até chegar à época da colheita?
Aí a gente já vê em julho, aí a principal atividade é a poda, né? Então é a poda. Em julho a gente faz a poda e trabalha dentro do trabalho que vem no inverno, né? Faz a poda, faz a retirada de galhos, trabalha ali. Aí depois vem passa julho, vem agosto, já começa a brotação, a gente já vem com os tratamentos, e depois dos tratamentos aí vem o raleio, né? Que ela já vem e começa o raleio, e depois vem a colheita. Então,
a colheita é lá por janeiro, fevereiro?
A colheita é fevereiro, a partir de fevereiro, né? Aí tipo, a partir de outubro vem o raleio, aí termina ali até dezembro, aí depois a partir de 10, 15 de fevereiro, dependendo da região, começa a colheita daí.
Que vai até abril?
Vai até abril, maio, até maio.
Primeira gala, depois a fuja?
Primeira gala, aí de fevereiro a março a gala, e depois de março até maio a fuja.
Você não falou em janeiro, janeiro é mês de férias para o agricultor?
Janeiro é o mês que você... Na verdade, aí janeiro de dezembro, que daí termina o raleio, vem a poda verde, que se fala a poda verde. Aí de janeiro até... de dezembro até janeiro vem a poda verde.
Qual é a importância da poda verde?
A importância da poda verde é para você tirar aqueles ramos que estão, como se diz, abafando a árvore, que a gente fala, que é para clarear, para entrar a claridade, né? Para que melhorar a coloração da fruta, né? Então é feita essa poda verde para fazer uma abertura na árvore, para dar a coloração à fruta.
E a poda de inverno?
A poda de inverno, essa é uma poda que tu faz já para tu formar a produção da planta para aquele ano, e na verdade para a próxima safra, porque você faz uma retirada de ramos para vir ramos produtivos para a próxima safra. Então ela já tanto trabalha para a safra atual quanto a safra que dá para vir, a gente faz essa poda seca.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com um agricultor familiar, produtor de maçã, Antônio Cardoso.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
Informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor indicam que o Brasil é o quarto maior consumidor de sacarose do mundo. Os dados são do ano de 2014, a partir de um levantamento de uma empresa multinacional do ramo açucareiro. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que apenas 10% dos alimentos consumidos por dia venham do açúcar. Mas no caso dos brasileiros, nós consumimos até 16,3% dos alimentos a partir do açúcar. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor produziu uma página especial na internet online sobre o açúcar que você não vê, com dados sobre o assunto para alertar consumidores a respeito dos perigos do consumo excessivo de doces. E no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, uma das principais ações da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional é no combate ao consumo de açúcar pela população brasileira, por causa do sobrepeso e da obesidade, que são considerados problemas de insegurança alimentar. Atualmente, mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso e 30% obesidade. No caso de crianças de 5 a 9 anos, o sobrepeso e a obesidade atingem um terço das crianças. No caso dos adolescentes, 20%. Isso mostra que cada vez mais os jovens brasileiros vão ter problemas com doenças crônicas não transmissíveis por causa do excesso de açúcar, como problemas de coração, câncer, depressão e diabetes.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.